O adversário do Bahia, né, passou para as quartas de final, é mais uma motivação. Como é que é enfrentar um Flamengo embalado, está bem também no Campeonato Brasileiro? Isso dificulta ainda mais o jogo para vocês?
A dificuldade é sempre de enfrentar o Flamengo em qualquer circunstância e com qualquer mando, né? Seja jogando em casa, seja jogando na casa do adversário. Agora, o momento que nós vivemos é um momento, né, de resgate também, né? Depois de alguns jogos sem vencer, jogando dentro de casa, a gente já sabe que já tem muitos ingressos vendidos, então a nossa torcida vai comparecer em massa, em um grande número, e o que ela deseja ver é o nosso time retornar ao caminho das vitórias, como até bem pouco tempo isso estava acontecendo. E nada melhor do que uma oportunidade como essa para a gente voltar a vencer.
Roger, nas últimas 4 partidas o Bahia não marcou gol. Você ganha 2 peças que, digamos que, tem um poder ofensivo muito bom, né? Nino Paraíba, que ataca bastante, o Elber é um atacante nato. Os dois já estão treinando normalmente. O que é que muda no seu time com a volta desses 2 jogadores?
Então, se na direção do ataque a gente tem conseguido balançar pouco as redes, na direção da defesa a gente também tem tido a felicidade de manter o 0 no placar. Né? Os reforços, digamos assim, internos, né, com o retorno daqueles que estavam ausentes por algum problema, sempre são sentidos positivamente nesses momentos. Né? Agora, assim como a defesa, né, o sistema defensivo é composto por todos, né, a gente tem que analisar o contexto para entender por que nós não estamos conseguindo, né, nesse momento, né, auxiliar e ajudar de alguma forma para que Gilberto, Fernandão, Arthur Kaique, o Luca, o Arthurzinho, né, não estejam balançando as redes. E eu vejo isso como um momento de oscilação natural, né, e que passam os atacantes e que passa também como coletivo, né, o time. E isso a gente vai trabalhar para que no final de semana essa questão fique para trás.
O João Pedro, eu queria que você falasse sobre esse jogador que foi anunciado recentemente. Claro que ele vai ter uma concorrência forte, o Nino vem bem e tudo mais, está retornando inclusive de lesão, mas em que medida esse jogador ajuda?
Então, o João, eu acompanho bastante o seu desenvolvimento. E principalmente quando ele se destacou bem na Chapecoense e posteriormente veio transferido para o Bahia. É um jogador polivalente, né, que na conversa que tive com o João, tanto eu como ele manifestamos justamente a facilidade com que ele tem de jogar na lateral, jogar na linha da frente, jogar por dentro, né, como já jogou várias vezes sua carreira. E é também uma das motivações, né, da contratação do João, foi justamente essa versatilidade que ele tem para oferecer ao coletivo. Hoje nós estamos fechando, né, digamos, a contratação com essa janela de transferência, né, para fora que está se encerrando, estão para saídas também. Isso dá um pouco mais de tranquilidade para que a gente consiga trabalhar sem a, por vezes, receio de que vai perder alguém, mas com a saída do Douglas, nós procuramos um jogador também para substituir o Douglas que nos deixou recentemente na janela, e o Pedro, o João pode ser como alternativa dessa função também. Eu gosto da característica do Pedro por dentro, e como disse no início da resposta, né, conversando com o Pedro, ele também achou e entendeu muito positivo essa alternância e essa possibilidade de ser usado em 2 setores.
Você citou o Douglas aí, né? Desde que o Douglas saiu, coincidência ou não, o Bahia teve uma queda de rendimento, né? E aí causou muitos comentários na torcida, parte da imprensa também, o fato de você estar jogando com 3 volantes, digamos assim, 3 atacantes, não ter aquele homem de ligação, o posicionamento do Ramírez, há muito questionamento. Qual o seu entendimento em relação a isso? O posicionamento do Ramírez, o fato de jogar com 3 volantes, você pensa em mudar ou você está convicto do que está fazendo?
Mas daí se entende que o Ramírez nessa formação é um volante? Ele é um jogador que todos entendem ou entendiam até esse momento que era um jogador que jogava mais à frente, independente da formatação, né, o que a gente tem que levar em conta é o posicionamento no momento que a gente tem a bola para atacar, né? Então, futebol brasileiro, a gente costuma avaliar os jogadores pelo número da camisa, Esse que é um problema muito grave no futebol brasileiro. Atrapalhou muito, né? Aqui, justamente quando liberou e permitiu isso já números diferentes, né? Então, hoje, se você vê o camisa, em qualquer lugar do campo, se você vê o camisa 10, ele tem que fazer um papel de meia, né? Ele tem que fazer uma jogada plástica, ele tem que fazer uma jogada de habilidade, né? E a gente não enxerga o futebol como um contexto coletivo. Né, não é imprescindível a figura de um camisa 10, né? Por vezes esse camisa 10, você pega outros times no futebol brasileiro, hoje o Santos lidera e não tem um camisa 10 no campo, né? Hoje os articuladores do Santos são muitas vezes os laterais, né, que tem por característica o bom trato com a bola, né, em regiões de fase ofensiva, né? Então os questionamentos são válidos, né? Mas o que eu questiono algumas vezes, né, a forma muito simplificada, né, que se discute essas questões, né? Nós estamos procurando ajustes, sim. O Luca, pelo lado do campo, nos traz um pouco, né, esse trato com a bola de fora para dentro, atuando como, muitas vezes, não só como um ponta, como um jogador, né, de meio campo, né, como muitas vezes atuou contra a Chapecoense. Agora, eu procuro alternativa, sim, né, para que a gente consiga ter esse equilíbrio, né, não pelo fato de estar jogando com três volantes, que eu não considero, né, essa questão nem tão pouco defensiva nem ofensiva, depende da característica dos jogadores que você tem nessas funções.
Você é um técnico que fala bastante que da cobrança da torcida, a gente já abordou aqui com você, o próprio colega cita aí que o torcedor também está já questionando essa formatação, mas eu queria saber de você o seguinte: é um momento que você se cobra mais, em grande medida pelos resultados que não estão vindo? É um momento que você está se achando mais difícil?
Não, treinador, eu me cobro como treinador, a gente se cobra sempre. Até porque quando tá se vencendo jogos, né, e passando de fase na Copa do Brasil, também há vídeos e com muitas correções. Né, a vitória não esconde os problemas que a gente tem. Pode esconder do ponto de vista, né, do torcedor, né, que está feliz com a vitória, né, mas para a gente sempre tem algo. Sempre tem algo a evoluir, a parabenizar, a salientar os posicionamentos corretos, mas sempre tem algo a evoluir, né? Então, com relação à cobrança, né, a gente está sempre procurando algo, né? Muitas vezes a gente até é muito injusto, porque tu mostra um vídeo de 6, 7 minutos depois de uma vitória que está todo mundo feliz, e no vídeo tem 6 minutos de correções. Né? E por vezes tu tem que encontrar esse equilíbrio. Poxa, hoje eu vou deixar um pouco nessas cobranças de lado, vou salientar só o que a gente fez bom, porque eu preciso dessa confiança também dos atletas. Então, nesses momentos que você não está vencendo, não está tudo errado. Então, nesses momentos, eu passo 6 minutos de coisas boas que a gente está fazendo, né? Justamente para não reforçar o erro. Né, corrigir ele, né, mas não bater em cima dele para que isso ocorra tanto, trabalhar no dia a dia para evoluir. Né, agora, com relação às cobranças, não. Né, eu me cobro diariamente, né, eu também entendo que é a necessidade de achar um equilíbrio, né, um equilíbrio entre defender bem e atacar com mais gente. Né, talvez subir um pouquinho o time, marcar um pouquinho mais alto, né, do que a gente usou a estratégia em alguns momentos, que encontrou um equilíbrio e que agora saiu um pouquinho dos trilhos, mas que tão logo vai voltar, não tenho certeza. Tenho certeza disso.
A gente observa você bastante conversando com os atletas no campo, às vezes individualmente, gesticulando bastante, um a um, né? E eu fiquei muito curioso saber mais ou menos o que é que você passa nesse momento em que 7 jogos sem vencer incomoda bastante. É tentar recuperar mais a parte psicológica do atleta que está sentindo esse momento, ou é mais a parte técnica ali mesmo, você como foi jogador e tá ali dentro, esteve ali dentro, sabe como é?
Braço e perna, eles são ferramentas. O que manda no corpo é a cabeça. Né? E nos momentos de instabilidade ou de pressão, né, se eu entender que eu não posso fazer mesmo. Né, e eu aceitar isso, né, eu não vou conseguir fazer. Né, o que eu tento reforçar nesse momento é justamente que os atletas tenham tranquilidade para fazer o que sabem. E as correções, elas são muitas vezes tática individual da posição, que eu tenho bastante facilidade e domínio para orientá-los, seja os atacantes, ou seja mesmo os defensores. Né, agora, no vídeo de análise, foi justamente isso. Muitas vezes, né, quando a gente não conseguiu girar uma bola e bater a bola num outro corredor, foi porque muitas vezes a gente não conseguiu enxergar o campo às costas e não teve confiança para girar, não sabendo o que estava acontecendo às costas. Por vezes é o momento, né? Que quando você está mais tenso, quando você está nervoso, o seu foco ele fica muito mais fechado, você acaba prestando mais atenção somente na bola e perde o contato e a conexão com o ambiente que faz parte do jogo e você precisa fazer uma leitura adequada, né? Então, nesse momento, às vezes se entende que precisa se treinar muito mais, né, para as coisas voltar a acontecer, e muitas vezes não precisa. O que precisa é que os atletas tenham tranquilidade para fazer o que sabem, né? Só isso. Então, as orientações, muitas vezes eu penso: calma, tu vai voltar a fazer gol, calma, tá fazendo o movimento certo, né? A bola não tá entrando, ou tá errando um passo que tu não erra constantemente. Preciso que tu tenha tranquilidade para fazer isso. Para ter tranquilidade, tu precisa estar seguro, né, de que a orientação que está sendo passada ela é mais coerente, é mais correta, né? A pressão externa não pode ser o balizador das coisas que a gente faz internamente, né? Porque se, quando tu está ansioso, quando tu está tenso, tu perde a espontaneidade dos teus gestos, e é isso que atrapalha o jogador de alto nível. Nós todos, quando chegamos no alto nível, nós todos nos parecemos. A diferença é de uns para os outros, é que eu atendi meus atletas, é quanto peso tu consegue carregar sem envergar. Essa é a diferença.
Professor,